Olá, buscadores. Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário. E assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Elaine Falcão. Tudo bem, Elaine? Seja bem-vinda.
Tudo bem, obrigada.
Gratidão pela sua disponibilidade em trazer hoje a sua leitura para todos nós. A Elaine, ela é astróloga, numeróloga e também terapeuta holística. E recentemente membro da Sociedade Teosófica, acompanha as lives produzidas pela Sessão Nacional da Sociedade Teosófica. Fiquei sabendo que escuta o podcast da Editora Teosófica também. Então, está acompanhando aí uma estudante dedicada. E ela escolheu para conversarmos hoje uma obra de autoria do William Jude. William Jude, para quem não conhece, ele foi um dos fundadores da Sociedade Teosófica, dos três fundadores mais importantes, que foram os que ficaram, porque, na verdade, a Sociedade Teosófica teve 17 fundadores, mas desses 17, depois acabou sobrando três, e depois, claro, entraram outras pessoas, né? E o William Jude, dos três, ele é o menos conhecido. Ele é o que ficou cuidando da seção nacional, enquanto nos Estados Unidos, que a Sociedade Teosófica é fundada em Nova York, inicialmente. E quando Helena Blavatsky e o Coronel Henry Ockott vão para a Índia, para criar a nova sede internacional lá em Adyar, na cidade de Chennai, antiga Madras, o William Jude fica cuidando da seção norte-americana. E ele tem um livro intitulado O Oceano da Teosofia, uma introdução aos escritos de Helena Blavatsky, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Elaine, esse livro, ele passa, assim, pelo título e pelo subtítulo, ele me passa duas sensações, né? Primeiro, ele fala em oceano da teosofia, que parece algo muito amplo, muito grande, acho que até assusta um pouco, né? Oceano de conhecimento, oceano de informações, mas ao mesmo tempo o subtítulo diz que é uma introdução aos escritos de Helena Blavatsky. Então, que caminho que o livro segue? Ele é algo realmente muito difícil? Ele é algo que facilita para o estudante? Como que o autor apresenta?
Esse livro é bem interessante, exatamente para esse ponto que você falou. Tanto é um oceano, porque a teosofia é muito grande, muito ampla. Eu acredito que todo mundo que se interessa por teosofia vai direto na doutrina secreta, e aí vai ler, não vai entender. Porque a linguagem, ela é muito fechada, ela é muito hermética, são terminologias muito próprias das diversas religiões e filosofias que Helena Blavatsky tenta comparar. Então, para a gente que, enfim, estamos aqui ocidentais, principalmente, que não temos esse costume com a linguagem oriental, a gente estranha muito. E esse livro, O Oceano da Teosofia, o que ele faz? Ele mostra assim, esse marzão aqui. Vamos aprender um pouquinho? Então, o Jude ele começa a mostrar um pouco dos termos. Ele é ótimo, exatamente como o subtítulo diz, uma introdução. Porque ele começa a passear por diversos termos, nomenclaturas, que a gente vai se deparar ao longo da leitura teosófica nos diversos livros que a gente encontra disponíveis.
Esse primeiro contato do estudante, geralmente, com a literatura teosófica, com o pensamento teosófico, principalmente para nós ocidentais, e a literatura teosófica foi feita para os ocidentais, o objetivo dela é
Sim.
justamente, o objetivo de Blavatsky era justamente fazer a ponte entre a sabedoria do Oriente para o mundo ocidental. E como a estrutura do pensamento teosófico ele é em cima, principalmente das tradições indianas, é algo muito diferente do que a gente está acostumado. Acho que esse é o primeiro ponto. O pessoal fala para mim, é muito difícil. Sim, é muito difícil para nós ocidentais, porque nós temos uma outra construção de entendimento do que é religião, do que é o sagrado. É diferente. O oriental tem uma construção, tem um contexto. As religiões de matriz indiana, que são a principal referência da literatura teosófica, tem um outro tipo de cultura, de maneira de pensar que é muito diferente do nosso. Então começa por esse obstáculo cultural. E posteriormente você tem também os termos técnicos, porque a Blavatsky ela fazia questão de manter as palavras, principalmente palavras com significados profundos, místicos, manter os termos do sânscrito. E como você disse, a Doutrina Secreta, que é uma obra muito grande, em língua portuguesa, 6 volumes, publicados pela editora Pensamento, fala sobre muitos assuntos. A verdade é essa: fala sobre muitos assuntos, tem toda uma necessidade de contextualização, isso muitas pessoas não percebem, porque foi escrito no século XIX. Então, Blavatsky vai citar um cientista, vai citar um pensador, vai citar um filósofo que era daquela época, ou anterior àquela época. E se você nunca ouviu falar, você vai ficar perdido. Do que ela está falando, né? Ela está falando de algo da época que ela escreveu. Então, tem todos esses obstáculos. E por isso que obras como essa, elas são importantes para fazer a gente começar a dar os primeiros passos, né? Porque é um mundo diferente. O mundo do Oriente já é um outro mundo por si só. E ainda o mundo hermético, místico, aí começa a complicar um pouquinho mais. Mas quais os assuntos, Elaine, que o autor toca no livro, assim? Quais são os tópicos dos capítulos, para quem está nos assistindo poder ter uma ideia do teor da obra?
É, você falou assim, tudo que você falou é perfeito, exatamente isso. Os termos são muito diferentes. Tudo foi escrito para a gente, que nós somos ocidentais, para a nossa forma de pensar. É interessante porque muitas vezes, em muitos livros, a gente encontra, né, Blavatsky falando assim, não tem uma palavra para dizer isso, então tem que usar a palavra em sânscrito. E o que esse livro faz, né? Ele dá uma grande introdução sobre os assuntos teosóficos. Ele apresenta a teosofia de uma forma muito acessível ao leitor normal. O que é o leitor normal? Que está iniciando o contato com a teosofia, que não está acostumado com esses termos. Porque, claro, assim, quem se interessa por teosofia já se interessa por alguma filosofia, uma busca espiritual. Então, de certa maneira, o conceito de pano de fundo, você fala assim, ah, pode ser que eu compreenda. Só que a teosofia, ela encaminha de formas bem importantes, determinantes, e que fazem um link com todas as religiões e filosofias que existem no mundo. Então, é muito interessante, porque o que o Judge faz? Primeiro, ele apresenta a teosofia e os mestres, e mostrando que esse conhecimento, ele não surgiu com a Blavatsky. Ele é um conhecimento muito antigo. Então, ele fala que surgiu, que ele existe desde a época de Apolônio Tiana, Moisés, Salomão, entre outros. Então, ele já começa introduzindo aquele aspecto da antiguidade do ensinamento, para que a gente não imagine que isso tudo surgiu com Blavatsky e com Olcott. Não foi bem assim. Depois, ele faz um passeio mostrando um pouco sobre as leis que regem o cosmos. E aí já é um conceito para quem é novo na teosofia, que já é um pouco diferente. Você entender o que é ideação cósmica, substância cósmica, já começa a apresentar alguns termos em sânscrito, enfim, em outros termos que a gente não está muito habituado aqui no nosso dia a dia. Explicação do que é a noite de Brahma, o processo, né, da existência do cosmos e o processo de recolhimento, enfim, de uma maneira bem alto nível, mas que você já consegue entender a questão da periodicidade. Isso já começa assim, bem nos primeiros capítulos, ele já apresenta esse conceito que é muito importante para o estudante ter, que é a questão da periodicidade. A partir daí, ele já começa um mergulho um pouco mais a respeito da cadeia terrestre, apresenta um pouco do conceito das rondas e cadeias, ou seja, os globos que vão existindo, a nossa a escala descendente de materialização, vamos dizer assim, né, até o equilíbrio espírito-matéria. E depois a sutilização novamente, uma existência mais espiritual, no sentido de confecção da matéria, melhor dizendo, né? De preparação, apresentação da matéria. fala da constituição setenária do homem, porque a gente aqui no Ocidente, a gente, principalmente quem faz essa busca, né? A gente tem esse conhecimento da constituição setenária do homem, mas com diversos nomes, dependendo do autor. Então, ele apresenta de uma forma bastante didática quais são esses corpos, os nomes, ele dá essa explicação, enfim, toda essa familiarização com esses conceitos. E, a partir daí, ele começa a falar um pouco mais sobre o corpo astral, o corpo físico, e vai falando de todos esses corpos do homem. Então, ele fala do corpo dos desejos, cama, vai falar da mente, do seu aspecto dual, e fala, claro, de Budi e Atma, apresentando de uma forma muito simples, muito palatável, para que o leitor consiga entender o que é isso, né? Então, assim, acho um livro bem, bem interessante, bem didático.
Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Elaine Falcão sobre a obra O Oceano da Teosofia, uma introdução aos escritos de Helena Blavatsky, obra de autoria do William Jude, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
A Editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da Editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor.
Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Elaine Falcão sobre a obra O Oceano da Teosofia, uma introdução aos escritos de Helena Blavatsky, de autoria do William Jude, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Elaine, você falou de vários tópicos no primeiro bloco que o livro aborda. Acho que um assunto que muita gente tem curiosidade, com certeza muita gente tem curiosidade, principalmente nesse período pós-pandêmico que estamos vivendo, né? A gente passou por muita coisa difícil, o mundo, o Brasil e o mundo, passaram por uma situação muito difícil, muitas pessoas perderam, né, seus entes queridos. E esse tópico da morte ou da vida após a morte, você comentou que o autor fala a respeito. Como que ele apresenta essa visão teosófica? Como que esse conhecimento pode, se pode ou não, até de certa maneira consolar quem está passando por um período de luto? O que você poderia dizer para nós?
Nesse livro, é muito interessante porque esse aspecto do pós-morte da teosofia, ele é completamente linkado com a nossa constituição cétupla, né? Então, o livro aborda esses dois, as duas mortes, como a gente costuma falar na teosofia, e que acabam sendo uma surpresa para quem não tem tanto conhecimento com o linguajar teosófico. Então, o autor, ele mostra que a partir do momento da morte física, a gente passa para um primeiro estágio, que é um estágio, digamos, da separação, a depuração desse corpo dos desejos, corpo kâmico. E esse local chamado Kama Loka, onde a gente tem exatamente a depuração de toda essa parte mais ligada, mais instintiva, mais ligada aqui ao nosso ambiente físico, aos nossos desejos, à nossa ligação aqui com a nossa vida terrena, ele coloca que, de maneira geral, esse processo ele é passado de uma forma muito tranquila e que o indivíduo ele passa dormindo. Então, assim, num cenário exatamente como você falou, que a gente vem de muitas dores, pelo menos para mim, passa um certo conforto saber que as pessoas que nós amamos, elas estão nesse processo, mas é um processo muito tranquilo. É um processo de desintegração da personalidade que existe hoje e uma integração dessa individualidade, ou seja, quem nós somos e exatamente quem nós somos em toda a nossa integridade e essa conexão, ou seja, essa passagem do corpo kâmico, dessa experiência, desse momento do Kamalotka para a segunda morte, que é quando nós estamos com os nossos princípios, nossos corpos mais divinos, que a Atma, nossa centelha, nossa parte mais divina, o corpo búdico, né, que é o veículo de Atma, e nesse momento com a parte intelectual, manas, num estágio que é conhecido na teosofia, chamado por Devakam ou Devachan, né? E esses dois espaços, locais, momentos, eles são bem detalhados pelo autor, sem muita profundidade, mas é possível entender, compreender qual a finalidade de cada uma dessas etapas. O Devakam é um momento de um descanso, de um sonho mais espiritual, um sonho mais sublime, um repouso da alma, né? Um repouso nosso até o momento do nosso retorno, né? Nosso retorno à nossa encarnação, nossa reencarnação para novas experiências e seguir o nosso ciclo de evolução, reencarnação e karma, né? Que estamos aqui para isso, né? Então, no livro isso é muito bem abordado, é abordado de forma simples, uma forma didática, bem compreensível e possibilita quem está lendo se aventurar para os livros mais profundos. Então, eu realmente gosto muito desse livro, eu acho que ele cumpre bem o papel de explicar para quem não está tão familiarizado como é todo esse processo, principalmente esse processo que é mais complexo, difícil de entender, são termos diferentes, e ao mesmo tempo dá um acalento no coração de saber que a vida continua, né?
Esse assunto da vida após a morte é uma das grandes perguntas da humanidade. Acho que todos nós, em algum momento, nos questionamos o que há depois, se há sobrevivência dessa consciência. Então, o pensamento teosófico traz uma série de explicações, e algumas até consoladoras. Então, a Blavatsky, ela traz uma visão diferente da visão cristã que a gente está acostumado, onde não há essa danação eterna do pecador, nem há. As tradições do Oriente, nem há esse conceito de pecado, inclusive. Mas há, claro, um conceito de reparação kármica, esse conceito, essa questão do karma. Mas essa questão do karma, ela fica para uma outra vida, né? Então ela diz que depois que a gente passa pelo Kamaloka, que é um nome bem esquisito, né? Esse Kamaloka, mas se a gente traduzir kama em sânscrito tem a ver com desejo, e loka quer dizer o local. Lugar. Então é o lugar, né? Então esse Kamaloka seria o mundo dos desejos, o que popularmente as pessoas chamam de plano astral. Seria então o local dos desejos, o mundo dos desejos, algo nesse sentido. E então esse mundo dos desejos, né, seria como se fosse um equivalente ao purgatório, então um local onde você ainda está depurando as emoções daquela última vida. Mas ela diz que depois disso teria então essa segunda morte e você entra num repouso cíclico, onde mesmo o sofrimento, mesmo os seus equívocos, os arrependimentos, eles não perturbam esse período de repouso cíclico, aí fica, claro, aí fica para a próxima reencarnação a gente reaver essas questões. Além desse tema da morte, vida após a morte, Elaine, qual outro tema que te chamou bastante atenção no livro? Assim, o que te trouxe informações que para você enriqueceram a sua maneira de ver o mundo?
Esse livro, como a gente comentou, né, ele é bastante introdutório. Então, assim, quando eu estou falando por mim e pelas pessoas que eu conheço, quando começam a se interessar por teosofia, começam a olhar a doutrina secreta, que começa na cosmogênese, e é muito difícil de entender. Então, o livro ele também aborda, mas de uma forma muito alto nível, os princípios, as pinceladas da cosmogênese, a partir do momento que fala sobre cadeia terrestre, fala um pouco da constituição do mundo, dá uma pinceladinha na antropogênese, quando fala um pouco de raças. Então, assim, esse livro ele é bem introdutório, ele explica muito num alto nível, mas já, inclusive, desperta o interesse para saber mais. Porque, como ele coloca assim, de uma forma muito abrangente e explica, bom, existe o surgimento a partir da ideação cósmica, a substância primordial, enfim. Então, dá esse start, que a gente vê em maiores detalhes em outras obras, ele desperta esse interesse e, ao mesmo tempo, mostra esse norte, sabe? Como se fosse assim, um mapa. E você, para se aprofundar em determinados assuntos, é importante você pesquisar outras obras. Então, ele passa bem por toda a teosofia, de uma maneira muito alto nível, muito en passant, mas ele mostra para o estudante, para o leitor, quais são os principais pontos, os principais marcos, até para você entender o que você quer se aprofundar também, né?
Esse tópico da cosmogonia, Blavatsky apresenta no volume 1 da Doutrina Secreta, a cosmogênese, que seria essa cosmogonia muito embasada nos Vedas. São uma das grandes obras da tradição indiana. E, novamente, nós temos aquele contraste com a visão cosmogônica, cosmológica, que nós estamos acostumados. Deus criou o mundo em 7 dias, e assim por diante. E ali a gente tem um sistema mais complexo, e talvez o que a maior diferença seja essa ideia dos ciclos. Então, enquanto nós temos, no pensamento ocidental como um todo, nós temos essa visão linear das coisas. Então, o universo teve um início, estamos passando pela existência e terá um fim. Muitas pessoas ficam, inclusive, aguardando o fim dos tempos, o fim do mundo, né, o fim de tudo que existe. E enquanto que nessas tradições do Oriente, você fala em ciclos. Então, nós tivemos um início cíclico, ou seja, um início de outros inícios que já existiam. O universo tem seu período de repouso e de atividade. E isso, inclusive, se a gente fizer, claro, analogias, todos os ensinamentos da tradição teosófica seguem essa ideia, inclusive a ideia da reencarnação, a ideia do karma. Elaine, gratidão pela sua participação.
Eu que agradeço, adorei esse bate-papo, adorei falar com você, adorei falar sobre um livro que eu gosto tanto. Nossa, um prazer imenso, foi ótimo. Muito obrigada, gratidão.
Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Elaine Falcão sobre a obra O Oceano da Teosofia, uma introdução aos escritos de Helena Blavatsky, de autoria do William Jude, e publicação no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.